Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Nosso trabalho das 18 horas, horário de Brasília. Agradeço a pontualidade dos senhores. Vamos imediatamente dar início aos nossos trabalhos. Não faz muito tempo, algumas editoras pelo mundo publicaram um compêndio de textos do escritor Richard Bach e intitularam essa coletânea, escrita entre os anos 1960, aproximadamente, até 1970, e intitularam de Um Presente de Asas. Na verdade, um trocadilho, uma vez que asas, nesse caso, também diz respeito a um avião, entre os vários aviões que o escritor tinha. E essa obra buscou trazer parte da essência do pensamento desse autor, que é o que nós estudaremos hoje com o título de Das Intuições. Vamos então a uma aproximação ao tema, primeiro com um breve prefácio. Quem nunca se aproximou da leitura, por exemplo, Fernão Capello Gaivota, que é muito conhecido no país, ou Ilusões, também uma obra muito comentada aqui no país, talvez estranhe um pouco o modo de escrever do Richard Bach. Ele se aproxima muito de um neoplatonismo muito pontuado da racionalidade. Então ele atualiza muitas das ideias platônicas que constituíam parte das ideias transcendentes de Platão, aquela parte de Platão que é mais poesia e menos filosofia. E esse autor é um dos representantes nos nossos dias nesse trabalho. Vamos então diretamente ao texto, vamos diretamente ao trabalho, à leitura desses textos selecionados. Para aqueles que chegam no horário, foi colocado no chat a obra, né, o título da obra, o autor e um trechinho do pensamento dele. Um dos primeiros temas que ele vai tratar é sobre as orações. Para este autor, lembrem, estamos falando com um pensador que é um neoplatônico e que traz todos esses elementos que vêm desde o Renascimento, desde o Iluminismo, para uma conversação nestes elementos. Então, é sobre essa perspectiva que nós trabalharemos o texto deles, está bem? Sendo fiéis ao que ele procurou mencionar. Quando ele fala de orações, para esse autor, ele não tem a menor dúvida. As orações são atendidas. Bem, como ele faz a fundamentação disso? Talvez alguns dos senhores estejam pensando assim, que já oraram tantas vezes na vida. Neste momento mesmo, estão orando para que a pandemia chegue ao final, que as pessoas possam retomar suas vidas com paz, que nós tenhamos aprendido as lições fundamentais. Muitos estão orando por isso. Segundo o autor, as orações são atendidas. Serão atendidas? Como assim? Vamos ver as palavras deles, tá bem? Ele fala, repetidamente eu tenho visto isso acontecer, não só na minha vida, como na de pessoas que eu conheço. Procurei encontrar alguém que não tivesse conseguido o que havia pedido, e não encontrei. Vou repetir o que ele escreveu. Procurei encontrar alguém que não tivesse conseguido o que havia pedido, e não encontrei. Por isso, acredito que seja o que for que tenhamos em nós, que pensemos, que imaginemos, um dia isso acontecerá, ao alcance da nossa experiência. como filósofos, queremos compreender esse pensamento. Não vamos já antecipadamente emitir uma avaliação sem aprofundarmos o que o autor está colocando. Vamos continuar com ele e aos poucos nós vamos aprofundando essas questões. Ele prossegue o texto dizendo: eu conheci uma moça em New York que vivia num apartamento do Brooklyn, emurada em concreto e tijolo velho, enclausurada pela frustração e pelo medo e pela violência da rua. Perguntei-lhe, espantado, por que é que ela não se mudava? Por que não ia para Ohio ou para outro estado, onde pudesse respirar ao ar livre e pisar uma vez que fosse nas ervas, nas gramas? Não posso fazer isso, respondeu ela. Eu não sei como é lá. E disse algo que era muito sincero, muito sábio da parte dela. Acho que tenho mais medo do que eu não conheço do que o que eu tenho aqui. Então, o Richard Bach, ele escreve: para ela, era melhor ter baderna nas ruas, era melhor viver pobremente, como sardinha nas latas, a viajar e viajar no subway, subway é o metrô, né? Do que enfrentar o desconhecido. Rezava para continuar vivendo assim e conseguiu. De repente, eu percebi aquilo que era óbvio. O mundo é como ele é, porque nós queremos que ele seja assim. Só quando a nossa vontade muda é que o mundo vai mudar. Seja o que for que pedirmos, nós vamos conseguir. É só olhar em volta, todos os dias. Só temos que palmilhar as passadas traçadas por uma oração atendida. Só temos que andar para frente e segui-las. E então ele prossegue o texto contando os passos que ele deu até o avião Fokker dele, que ele pilotava. O Richard Bach era piloto e quando se tornou um êxito literário, com obras como Fernão Capelo Gaivota e Ilusões, ele comprou vários pequenos aviões que ele adorava e foi morar numa linda casa no sul dos Estados Unidos, na Flórida, e junto à casa ele construiu um pequeno aeroporto para poder decolar com seus aviãozinhos e viajar por muitos lugares do sul dos Estados Unidos, do centro-sul. Não é enigmático o que ele acaba de nos dizer? Que o mundo é como é porque nós queremos que ele seja assim? De fato, isso corresponde? Vamos ver, vamos aproximar aqui as lentes para ver isso bem de perto e poder entender melhor. Vamos supor que você tem um amigo que tem muito medo, ele tem medo, muito medo. Você pergunta para ele, do que você tem medo? Ele diz, eu tenho medo. E você diz, mas do quê? O medo é do quê? E ele fala de tudo, ele tem medo de se relacionar, ele tem medo de buscar um trabalho, ele tem medo de não trabalhar, ele tem medo do que as pessoas vão dizer, ele tem medo do que elas não vão dizer, ele tem medo. Então você mostra uma flor para ele, diz, olha, leve isso para sua esposa, uma flor para você e para ela, num vasinho. Ele recebe aquilo e você nota que ele está temeroso. Você diz, o que houve? Ele diz, eu tenho medo. Medo do quê? Eu dei a você e a sua esposa uma flor, um vasinho. É um gesto de carinho. Ele diz, mas ela pode morrer. Aliás, eu olho e noto que ela já não está nada bem. Talvez seja água, talvez um fungo, alguma coisa, ela não está bem. É isso que o Richard Bach quer nos dizer. Que, de acordo com como vamos observar o que está ao nosso redor e vamos vivenciar o que está ao nosso redor, isso dependerá muito mais de nós do que aquilo que está ao nosso redor. Eis o neoplatonismo. Há outras variedades de neoplatonismo. Alguns contemplam mais, dão maior força ao que está ao redor de nós e menos ao que está em nós. Outros fazem uma mescla, dividindo numa balança as propriedades das coisas, dizendo que o que está em nós é importante, o que está fora de nós também é importante. Outros fazem uma união de todas as substâncias. O que a respeito disso diz a filosofia clínica? O que ela tem a dizer? Concordaria plenamente com o que o Richard Bach coloca nessa obra? Ela destoaria disso? A filosofia clínica vai estudar a historicidade da pessoa, a estrutura do pensamento da pessoa. Vai ver a base categorial onde essa pessoa está inserida, ou seja, a época, o contexto, o mundo, e a partir daí vai observar se para cada pessoa aquilo que está fora dela é muito mais determinante para essa pessoa do que aquilo que ela pensa, intui e vive, ou se é o contrário, ou se é diferente disso. Para alguns de nós, aquilo que é pensado e sentido e emocionado em sua alma é determinante em relação àquilo que a pessoa vai viver. Mas para outros isso é diferente, é de outro caminho, é de outro modo. Para este autor, ele está nos colocando aquilo que ele acredita, aquilo que ele vive, aquilo que ele pensa. É muito bonita a inspiração dele e serve para aprendermos, para sabermos, inclusive, para conversarmos com esses fatores. Algumas páginas adiante, ele fala sobre o céu. Aliás, o Richard Bach tem uma relação com o céu, com as nuvens, com a aviação, com as aves. Ele adora, ele ama isso. É onde ele vive, provavelmente, a maior parte do tempo. Então, ele estava falando aqui sobre o céu, sobre as relações, e ele, num dado ponto do texto, ele diz assim: por mais enrolada e complicada ou mal sucedida que seja a vida de um piloto, lembre, ele era primeiro mecânico, depois piloto. Não sei se essa ordem está correta, porque no caso dele as duas coisas andaram muito juntas. Mas de qualquer forma, ele era, depois de um bom tempo, ele era mecânico e piloto. Então ele conta: por mais enrolada e complicada ou mal sucedida que seja a vida de um piloto, ele sempre tem à sua espera um lar. Sempre o espera a alegria de voltar a voar, de olhar para as nuvens e de gritar: voltei. Ora, desça das nuvens, bote os pés no chão, dizem as pessoas. Mas, em ocasiões tão diversas quanto naquela praia deserta ou numa rua super movimentada de Manhattan, eu fui transportado do mais negro desespero para a liberdade, da irritação, da raiva e do medo para a consternação e para a constatação de uma coisa. Ora, o que me importa que está havendo ali? Eu estou feliz. É só eu olhar para o céu. Esse tipo de coisa talvez aconteça porque os pilotos, digam o que disserem dos pilotos, só se sentem felizes quando estão em casa. E só se sentem em casa porque de uma maneira ou de outra podem tocar o céu. Isso que o Richard Bach coloca nesse trecho encontra correspondência nas várias obras dele, na linda obra 1, na linda obra A Ponte para o Sempre. Ele pontua muito esses elementos. Que a nossa disposição de criaturas, quando miram os horizontes, criaturas que miram os horizontes, ele diz que só essa atitude faz melhorar muitos dos estados subjetivos que temos. Num dado momento de um texto, ele faz uma investigação filosófica que vai conversar toda a nossa tradição ocidental, e lembre, neoplatônica, com elementos orientais. Então ele começa na discussão, ele inicia o texto dizendo que um avião é uma máquina. E ele é muito enfático. Ele diz: um avião é uma máquina. Não é possível para ele, o avião, estar vivo. Não é possível para ele desejar ou esperar, odiar ou amar. A máquina chamada avião é constituída de motor, fuselagem, e aí ele segue o texto. Claro que quem já está familiarizado com a literatura do autor sabe que ele está provocando. É isso que ele está fazendo. Né? Logo, logo ele vai nos puxar para outro caminho. Ele amava os aviões. Dificilmente este homem olhava para um avião como quem olha para um liquidificador, para uma enceradeira, para um ar-condicionado, de forma alguma. Ele tinha uma verdadeira afeição muito grande pelo avião, pelo cheiro do óleo do avião, pelos estofamentos, pelas gramíneas que ficam na tela do avião. Eram aviões pequenos que ele pilotava. Quando desciam nos campos do meio oeste norte-americano, campos de cereais, ele amava tudo isso. Ele dormia no seu saco de dormir embaixo desses aviões para ver o sol amanhecer, então poder decolar. Ele tem muitas histórias lindas. Então, depois de dizer isso, que o avião não é um ser vivo, é uma coisa, é um objeto, etc., ele diz: o avião que você pilota é uma máquina. Mesmo que você o ame e o trate muito bem, ele continua sendo máquina. Não é possível eu ter visto, portanto, naquele dia, Everett Donnelly diante de mim, abastecendo de gasolina o seu Champ. É que esse amigo dele fez uma decolagem e depois aterrissagem impossível de alguém fazer. Só poderia ter feito isso se o avião fosse parte do corpo do piloto e tivesse vontade própria e dissesse: eu vou descer aqui mesmo diante das impossibilidades. Por isso que ele está colocando assim. Everett, eu disse para ele gritando: você morreu, Everett, não é? E ele riu para mim e eu achei isso impossível. Ele se virou e disse: você ficou maluco, é? Eu estou vivo, estou tão vivo quanto você. Como foi que eu morri, me diga? Como foi que eu morri, me diga? E ele diz: você desceu nas montanhas a 42 milhas ao norte de Flat, e o campo só tinha 390 metros de comprimento, e a altitude de densidade era de 1.500 metros, e a sua carga era de 3,15 quilos por 30 centímetros quadrados. Ah, então é isso. Sim, eu desci naquelas montanhas. O tubo de óleo quebrou, sabia? Mas eu pus uma mangueira nele e botei um pouco de óleo e decolei antes da tempestade me pegar. Não podia ficar lá, não é? Mas não havia espaço para você decolar. Pode acreditar, eu tinha agulhas de pinheiro no trem de aterrissagem quando eu voltei. Ele se refere àquelas folhas que são bem pontiagudas, né? Que ele está dizendo que o avião dele provavelmente voou tão baixo que carregou com aquilo tudo no trem, nos trens de pouso e nas rodas. Ele disse: mas o meu velho Champ de vez em quando faz essas coisas lindas, é só eu tratar dele bem como eu trato. É impossível que isso tenha acontecido, diz o Richard Barr. Mesmo que vocês ouçam algum piloto contar um caso como este, mesmo que algo de parecido lhes tenha acontecido, ainda assim isso não é possível. E aí ele coloca em forma de estrofe de poemas quatro frases assim: um avião não tem vida, ponto. Um avião não pode saber o que é amor, ponto. Um avião é feito de metal frio, ponto. Um avião é apenas uma máquina, ponto. Eis um encontro difícil entre a filosofia aristotélica e a filosofia platônica a partir do Renascimento, na voz de Richard Barr. Para Richard Barr, nas nossas vidas, grande parte do que vivemos e deixamos de viver, sabe com o que, que tem a ver? Com uma coisa chamada perspectiva. Para ele, isso era fundamental. Quem fala alguma coisa, ele olhava e dizia: de que ponto de vista você está falando? De que perspectiva? De que parte da existência você está fazendo esse seu discurso? E entre os muitos textos bonitos que ele tem, escritos entre os anos 1960, 59 e até 1970, este é um deles, Perspectiva. E ele diz: quando eu comecei a voar, aprendi que as fronteiras entre os países, com todas as suas estradas e portões e alfândegas, e cartazes de proibido são muito difíceis de ver lá do ar, lá de cima. Do alto, eu nem sabia se tinha cruzado a fronteira entre dois países ou que língua se falava lá embaixo. Descobri que um avião sempre se inclina para a direita, com aerofólio direito, seja ele americano, soviético, britânico, chinês, francês, tcheco, alemão, seja quem for que o estiver pilotando, sejam quais forem as insígnias pintadas em suas asas. É a perspectiva que toma conta de todas as pessoas quando elas voam pela primeira vez. Ei, olha lá embaixo, os carros parecem de brinquedo. Quando aprende a voar, o piloto descobre que os carros lá embaixo são realmente brinquedos, que quanto mais alto se sobe, mais longe se vê, menos importantes são os interesses e os problemas daqueles que ficam agarrados ao chão. De vez em quando, pois, é bom saber que boa parte do nosso caminho sobre a Terra pode ser feito voando. Vou repetir isso que ele escreveu, está bem? De vez em quando, pois, é bom saber que boa parte do nosso caminho sobre a Terra pode ser feito voando. Podemos até descobrir no fim da jornada que a perspectiva que adquirimos voando significa mais para nós do que todos os quilômetros e quilômetros de poeira que já percorremos. E esse livro tem desenhos lindos, 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 feitos a grafite, a lápis, lindos desenhos. Estamos nos aproximando do final da nossa oficina. Observem uma coisa. Quando estudamos elementos como estes, neoplatônicos, aristotélicos, em grande parte, e há também a composição racionalista aristotélica, quanto a um elemento de logicismo, claro, quando nós nos aproximamos disso, torna-se muito evidente que cada um de nós possui uma opinião, cada um de nós possui uma ideia sobre as coisas, sobre si mesmo, sobre o mundo. Cada um de nós procura, de acordo com aquilo que viveu, com aquilo que teve, deixou de ter, sonhou ou perdeu e outras tantas coisas, construir suas estradas existenciais. O que acontece é que alguns compreendem profundamente essa lição e se tornam livres para eles mesmos e para os outros, enquanto outros, diante de lições assim, se tornam duros, hostis, querendo que as ideias deles não apenas sejam deles, mas sejam também para os outros assim. E assumem uma posição, não de uma entre tantas perspectivas, mas a posição da perspectiva que é correta, e forçosamente buscam impor isso a outros. Talvez uma das explicações para isso esteja também nisso que o autor nos propõe, que já que temos tantas possibilidades, entre essas possibilidades nós encontraremos alguns que preferirão não apenas a liberdade, mas se puderem ajudar outros nesse caminho, que queiram caminhar assim também, ajudarão, e outros que pensam diferente. Não que seja um correto, o outro errado, um bom e outro mal. Talvez essas coisas estejam muito além dessas medalhas, comendas e protocolos e carimbos e referências que muitas vezes vão reduzir a alma humana. Muitas páginas para frente, o Richard Barr, lembrando sempre aos senhores, por favor, que a recomendação é que leiam na íntegra esses trabalhos, esses livros, né, na íntegra. Aqui nós fazemos um apanhado da intimidade desses trabalhos, mas eles são muito bonitos e pedem uma leitura com vagar, com calma e bem profunda. Richard Bach disse que muitos filósofos defenderam que cada homem naquilo que cada um de nós acredita. Por isso que eu fiz esse prefácio ao tema. Acaba sendo a sua realidade. Aquilo que cada um de nós profundamente acredita acaba se tornando a nossa realidade. Então ele prossegue. Durante anos, eu disse que eu não era um mecânico. E eu, de fato, não era mecânico. Ao dizer que eu não sabia sequer distinguir uma ferramenta de outra, fechava-me as portas de um mundo de luz. Tinha de haver alguém para consertar os meus aviões, para que eu pudesse voar. Aí, eu comprei um louco e velho biplano, com um motor circular e demodé no focinho. E não demorei a descobrir que aquele motor não ia tolerar um piloto que não soubesse nada sobre a personalidade de um velho Wright de 175 cavalos ou algo sobre reparos em estruturas de madeira e tela encerada. E foi assim que aconteceu a coisa mais estranha de toda a minha vida. Eu mudei a minha maneira de pensar. Eu aprendi a mecânica dos aviões. O que todo mundo já sabia há muito tempo, para mim foi uma aventura. Então ele começa a descrever peculiaridades do motor que ele aos poucos foi compreendendo e foi gostando cada vez mais, foi descobrindo o que tinha a ver com ele. Ele não nasceu mecânico e não disse, bom, a partir de agora vão me dar um diploma e eu serei mecânico. Isso foi acontecendo. Ele conta aqui que até o suave acetinado de uma chave inglesa de conserto de aviões, para ele agora era algo que o tocava, que tinha a ver com ele. Ele foi se tornando mecânico assim. Quando ele se descobriu, ele estava já como mecânico há muito tempo. E então, ele esparramou isso em outras direções da vida dele. A mais elevada forma de arte, ele escreve algumas páginas depois, é um ser humano em pleno controle de si mesmo e de seu avião, fazendo com que o espírito da máquina combine com o seu espírito. Entretanto, eu aprendi, cortesia de um velho biplano, que para ver a beleza e descobrir a arte, eu não preciso voar a cada momento da minha vida. Só preciso sentir o metal acetinado de uma chave inglesa, caminhar por um hangar deserto, abrir os olhos para as magníficas peças e os belos parafusos que há tanto me cercavam e eu não via. Que estranhas e brilhantes obras de arte são as ferramentas e os motores e os aviões e os homens quando as luzes se acendem. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje, na qual revisitamos um velho e querido autor, Richard Bach, autor de obras como O Dom de Voar, Fernão Capelo Gaivota, Ilusões, A Ponte para o Centro.